systems are offline.
Agora, na frequência. Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 4 e 4 na frequência, no ar com os assuntos do momento, músicas, promoções. Boa tarde, Renatinha.
Oi, Márcio, e aí? Tudo bem? Boa tarde, tudo
Fique
ótimo.
Fique à vontade pro seu bordão, Rê.
Ai, é, hoje é sexta-feira, amém, JC.
Isso.
Amém, Jesus Cristo.
Maravilha.
Bom demais.
Vamos então, que hoje o papo é importantíssimo, hein?
Isso, exatamente, papo importante, vambora.
Vamos nessa.
Aqui tem de tudo. Na frequência, Cidade.
Vamos lá então, Rê.
Vamos lá, recentemente, né, o remake da novela Vale Tudo, né, Márcio? Márcio acompanha, inclusive.
Sabe que eu assisto.
Colocou um assunto muito em voga, um assunto muito importante, que é pensão alimentícia, né? Durante uma cena, foi retratada uma situação em que a personagem Lucimar, é Lucimar mesmo, né, Márcio?
Isso.
Ela busca judicialmente o direito à pensão pro filho dela, né? O que despertou o interesse de muitas pessoas em relação a esse tema, principalmente as mulheres, né, Márcio?
Exatamente. Inclusive, a temática aumentou de forma considerável, né, Rê? Os pedidos de pensão alimentícia na Defensoria Pública de São Paulo, segundo dados oficiais da instituição.
E Rio de Janeiro também, viu? Não foi só de lá, não.
Para falar sobre pensão alimentícia, então, a gente conversa hoje com uma advogada, não é isso, Rê?
Uma advogada, Tamires Toste. Eu vou chamar de Tami, eu não consigo te chamar de Tamires, Tami. Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, ouvintes.
Vamos falar sobre pensão alimentícia, então, né? Que acho que é um tema, como a gente disse, que é um tema que chama atenção, né? Principalmente das mulheres. O que é definido uma pensão alimentícia, Tami?
Renata, a pensão alimentícia, ela é calculada muito com base ali num trinômio.
Uhum.
Trinômio. Necessidade de quem recebe os alimentos, possibilidade de quem paga e a proporcionalidade dessas despesas. Geralmente são repartidas entre pai e mãe.
Uhum. E isso acontece quando ambos se separam, no caso.
Sim, quando ambos se separam.
Uhum.
Ou quando não eram casal e tiveram filho, né? A gente está falando aqui de uma pensão alimentícia voltada para menor, para filho,
uhum,
né? Como foi o caso da novela.
E é um direito.
Eu costumo falar que pensão alimentícia não é um favor, é um direito.
Aham. Uhum. Márcio.
É isso. Bom, vamos lembrar a galera que estamos também no youtube.com/cidadejf. Ô, Tami, vou chamar de Tami também, assim como a Renatinha. No caso da personagem da novela, ela viveu aí 8 anos, né, sem receber pensão, decidiu cobrar os direitos dela, essa coisa toda. Pode ser considerada uma causa ganha?
Depois de tanto tempo assim, né?
Márcio, nenhum advogado pode falar em causa ganha.
Uhum.
Né? O serviço do advogado é um serviço meio.
Uhum.
A gente não pode garantir êxito. Mas assim, a personagem em si, na novela, ela consegue comprovar a filiação.
Uhum.
E da filiação vem o direito, né? E aí, com a certidão de nascimento do menor, ela consegue ingressar com uma ação pleiteando ali os alimentos para aquela criança.
Uhum. E caso, no caso assim, de mulheres como ela, assim, se ganhar, por exemplo, judicialmente, né? Esse pagamento, por exemplo, ela viveu aí 8 anos sem receber pensão. Isso também, na prática, assim, isso é colocado como um retroativo, digamos assim? Ou depende muito?
Renata, os alimentos, eles são devidos a partir do momento em que o devedor é citado judicialmente.
Uhum.
Então, quando o devedor, né, o pai em questão, ele é chamado no processo, os alimentos começam a ser devidos.
Uhum.
Se nunca houve uma ação judicial, a gente não consegue falar numa citação válida, então a gente não consegue falar em dívida.
Uhum.
Né? Por isso a importância de procurar o quanto antes, regularizar toda a situação para que o menor venha receber os alimentos.
Ok. E o que acontece quando já se tem uma decisão judicial e a pensão não é paga?
A pensão, ela pode ser cobrada de duas formas, Renata. Pela via judicial. Uma que seria a prisão civil, e o que todo mundo fala, a única coisa que no Brasil da cadeia é pensão.
Aham.
Uhum. Né? Então, seria a prisão civil do devedor de alimentos, que é cabível para as últimas 3 parcelas em atraso.
Uhum.
Tá? Então, assim, atrasou, você está com 3 meses de atraso, você pode ingressar com uma execução pelo rito da prisão, que é o procedimento da prisão. E as parcelas que forem vencendo no curso do processo também acompanharão esse rito. Mas agora, prestações, parcelas vencidas há mais de 3 meses, a gente tem um outro procedimento, que é o procedimento da penhora de bens. E aí é bloqueio de bens, penhora de bens. Hoje em dia, os tribunais superiores já aceitam, né, adotarem medidas atípicas para forçar mesmo o pagamento dessa pensão, que é a inscrição no cadastro de inadimplente, suspensão da CNH, do passaporte, mas tudo bem fundamentado e justificado dentro de um processo.
Perfeito. Não é necessariamente assim direto à prisão, né?
Não.
Tem essas nuances, digamos assim, né?
Até mesmo no procedimento da prisão, funciona da seguinte forma. Entrou com a execução de alimentos pelo rito da prisão. O devedor é chamado a pagar. Ele tem 3 dias para pagar, justificar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar. Somente após esses 3 dias, se ele não apresentar nenhuma justificativa, enfim, aí sim ele vai ser preso. E é prisão em regime fechado por até 3 meses.
Ok.
Tá? O cumprimento da prisão também, vale a pena ressaltar isso, que o cumprimento da prisão, da pena, né, ele não afasta a obrigação de pagar os alimentos.
Sim.
Ou seja, a pessoa pode ser presa e a obrigação de pagar continua existindo.
Perfeito.
Eu queria saber da Tamiz, vou fugir um pouquinho aqui, tá, Rê? Falta informação, porque precisou uma cena de novela para dar esse boom aí de buscas.
Márcio, eu não acho que falte informação. Às vezes, a mãe, se ela já vem tão desgastada dentro da relação, sabe? Tão tentando ali um acordo de boca, e é o que eu falo muito com as minhas clientes. Quem tem acordo de boca não tem nada. Porque se o outro lado deixar de pagar, você não tem como executar. Você vai ter que abrir todo um processo de novo. Então, um acordo de boca, um acordo de gaveta, ele não protege o menor, né? O interesse do menor tá ali pairando, mas sem algo concreto que fique. Então, eu não acho que seja falta de informação. Eu acho que é essa situação mesmo do desgaste, de ter que procurar, sabe?
Às vezes desencoraja.
E a novela trouxe muito isso, né? A arte imitando a vida.
Exatamente, Tami.
Existe um valor mínimo para ser pago? Você estava falando das prestações, dos atrasos, ou não existe?
Não existe um valor mínimo para ser pago, tá? Quando o pagador, né, o alimentante, ele não tem uma renda formal, aí o juiz vai fixar em cima do salário mínimo. Mas um valor fixo a ser pago, assim, em lei não existe.
E ela pode, e a pensão, o valor da pensão pode alterar, pode ser mudado com o tempo?
Sim, Renato, o valor da pensão, ele não é fixo, ele não é eterno, né? O valor pode ser revisado a qualquer momento, quando uma das partes ingressarem com uma ação de revisão de alimentos.
Ah, tá.
Né?
Mas tem que entrar com essa revisão.
É necessário que se entre com a revisão. Uma vez fixado um valor, é aquele valor que tem que ser pago até que seja julgada a revisão de alimentos.
Ok.
A pessoa não consegue alterar, assim, por vontade própria.
Tô a fim de alterar, vou alterar. Não,
esse,
né,
mês eu quero pagar menos.
Não dá. Sim. E aí, quando que a mãe, por exemplo, a gente tá falando dessa questão de revisão de pensão. Quando que a mãe, né, tem que pedir a revisão de pensão? Em quais são esses momentos, na verdade?
Então, Renata, a mãe pode pedir a revisão de pensão. O pai também pode pedir.
O pai, também.
Mas a mãe, na maioria dos casos, quem pede é a mãe. Quando os custos da criança aumentam. Então, por exemplo, criança mudou de escola. Criança teve algum problema de saúde que vai perdurar um tempo maior. Foi diagnosticada com autismo.
Né? Muitos casos, né?
Muitos casos. Ou quando o pai passa a ganhar mais. E aí o poder de contribuição dele aumenta. Então ele pode pagar mais. E ainda quando o valor atual não cobre mais as despesas básicas da criança. Né? A criança está maior, precisa de mais coisas, mais suprimentos, né? A pensão, ela visa garantir o direito básico ali daquela criança, daquele menor. Saúde, higiene, moradia, né, vestuário, lazer. A gente sabe que às vezes, na maioria das vezes, não comporta isso tudo, né?
Sim.
Mas é o mínimo ali.
Da
contribuição.
O mínimo já é o direito ali, né, da mulher, mas mesmo sabendo que não é suficiente, tem que ter pelo menos o mínimo ali, porque como você falou, é básico, né, pra sobrevivência, né? Márcio.
Tamires, nessa semana o Superior Tribunal de Justiça decidiu que toda mãe, ela tem que saber quanto que o pai do filho tem de salário, né? E aí fica a pergunta, isso pode impactar na questão aí da pensão alimentícia, como que fica?
Márcio, muitos advogados já têm a prática, né, de pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, quando a gente suspeita que há ali uma ocultação de patrimônio. Então a mãe chega para mim e fala: olha, ele só quer pagar 30% do salário mínimo, mas ele não ganha só um salário mínimo. Então, quando tem essa suspeita, o advogado ele já pede a quebra do sigilo bancário e fiscal ali para o juiz dentro do processo. Para mim, a decisão, né, do STJ reforça o princípio do melhor interesse da criança. É para ter ali um percentual mais justo,
certo.
Uma equação mais, uma conta mais fechadinha, sabe?
E como é que faz para parar de pagar pensão? É assim, ah, vou parar. Porque tem uma situação assim de determinado momento, né? Ou o jovem, né? Que já é jovem. Ah, saí da faculdade, agora o pai vai parar de pagar pensão. Pronto, é automático assim ou não?
Não, Renata. O cessar, né, o pagamento dos alimentos, ele não é automático. A gente precisa também, da mesma forma que o início não é automático, você vai precisar de ingressar com uma ação. Para cessar também o pagamento dos alimentos, você precisa de ingressar com uma ação também, que é chamada exoneração de alimentos. E aí o pai vai demonstrar que o filho já não precisa mais, e o filho ou vai concordar, ou vai mostrar que continua precisando, que não tem como prover o seu próprio sustento, por algum motivo que tem que ser apresentado dentro do caso.
Esse momento, assim, de entrar com essa execução, né? Ela é de que tem a idade, mas tem a questão também do estudo, né? Em qual momento é?
É, a exoneração, a gente pode falar dela quando o filho atinge a maior idade e já não está mais estudando.
Certo.
Mas se o filho ainda estiver estudando, às vezes um curso técnico, uma universidade, uma graduação, talvez não seja esse momento, aí espero terminar esse curso técnico, essa graduação, para entrar com esse pedido de exoneração de alimentos.
Perfeito.
Ok, queria que a Tamires agora explicasse para o ouvinte cidade como que faz aí para buscar, então, esse auxílio jurídico para ter direito à pensão.
É.
Márcio, aqui em Juiz de Fora a gente conta com a Defensoria Pública. Eu sou suspeita para falar, fui estagiária da casa e o serviço que eles prestam para a comunidade assistida é muito valioso. Então, se a pessoa não tiver condições e quiser procurar a Defensoria Pública do Estado de Minas fica no Edifício Brumado, 10º andar, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2281, no centro, entre o calçadão da Alfield e o da São João. Caso a pessoa tenha condição, ela pode contratar um advogado particular também, que vai orientá-la. E os documentos básicos, né, para dar início, para ingressar com essa ação, tanto para a defensoria quanto para um advogado particular, são os documentos pessoais da mãe, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, se tiver empregado. E o da criança, se possível, RG, CPF, certidão de nascimento, para comprovar ali a paternidade, né? Comprovantes de renda, contra-cheque, declaração de imposto de renda e comprovantes das despesas da criança.
Sim.
Né? Vestuário, alimentação, moradia, o que inclui aluguel, água, luz, porque a criança também faz uso.
Claro.
Né? Farmácia, convênio médico e etc.
Ótimo. Então, defensoria pública, para quem não tem condições, né, financeiras mesmo para pagar um advogado, né, enfim, pode procurar pela defensoria pública e quem tiver, obviamente, né, procurar um advogado então particular. Queria muito você deixar seu contato, né, para quem quiser também tirar dúvidas, para quem quiser também entrar em contato com você. Pessoas que, de certa forma, assim, se sentiram, né, identificadas com esse assunto de hoje. Tome, por favor.
Minhas redes sociais tá como tamitostes@tamitostes e eu vou deixar o meu e-mail também para caso alguém queira esclarecer alguma dúvida.
Sim.
É tamirestostes.adv@gmail.com.
ADV de advogado, né?
Repete pra gente, por favor.
tamirestostes.adv@gmail.com.
Maravilha. Tommy, obrigada, foi ótimo. Esclarecedora. Valeu demais, volte sempre, tá?
Tomara que os ouvintes tenham esclarecido um pouquinho as dúvidas. E eu agradeço o contato, gente. Obrigada. Boa tarde.
Valeu.
Abraço, Tami. Tamo junto.
Na frequência Cidade.